Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um episódio do podcast Exercise Matters. Eu sou Matheus Barros e sou o seu apresentador. Bom, esse episódio vai ser um episódio mais curto, né? Um episódio mais informativo. Eu ainda não sei qual o nome que eu vou dar para esse tipo de episódio. Sempre eu vou estar trazendo, né, alguns episódios extras, né, alguns drops. Eu não sei ainda como eu vou chamá-los. Provavelmente quando você estiver escutando esse podcast, esse episódio, eu já vou ter definido, né, com certeza. Mas até lá eu tenho um tempinho pra decidir ainda, né? E o intuito de estar fazendo esses episódios mais curtos e um pouquinho mais rápidos é simplesmente pra manter a frequência de postagem dos podcasts, pra que então eu não fique dependente assim das outras pessoas com que eu venho chamando, né, pra fazer parte de alguns episódios. Convidei alguns amigos para fazermos alguns episódios sobre alguns temas diferenciados, alguns episódios mais da área da saúde, tanto da academia quanto mais da reabilitação e etc. Mas enquanto isso não acontece, para que o podcast não fique com uma postagem assim muito menos frequente do que o usual, eu vou estar fazendo esses episódios mais curtos, mais informativos ou até mesmo mais motivadores para você que não pratica hábitos saudáveis passar a praticá-los, beleza? Então, só fazendo uma leve introdução aqui rapidinho, se você quer me seguir aí nas redes sociais, meu Instagram é @MatheusBarros, Matheus com dois U's e dois S's, @MatheusBarros, meu Facebook é Matheus Henrique Chimbal, isso mesmo, Matheus Henrique Chimbal. Chimbal é meu apelido, na verdade meu nome é Matheus Henrique Barros, mas isso é assunto para outra ocasião. Eu acho que eu já expliquei no primeiro episódio com que eu gravei com os colegas de classe sobre o curso de educação física. Eu acho que eu fiz uma leve apresentação, um leve resumo de onde surgiu esse apelido. Enfim, a minha página no Facebook é minha página está como atleta, né? Matheus Chimbal, né? Que é Chimbal, Matheus Chimbal. Temos o nosso blog também, né? Eu criei o blog também com o mesmo intuito do podcast, de divulgar a parte da ciência do treinamento, assim como da saúde, da reabilitação, nutrição, fisioterapia e etc. Temos apenas dois posts, né, por enquanto. Eu vou tentar fazer essa interdisciplinaridade, assim como no podcast lá no blog também. Como ainda estou começando, né, esse podcast, não temos patrocínios, não temos hosts, nem domínio, nem nada. Então, por enquanto, nós vamos manter na plataforma de blog. Por exemplo, o nosso blog está na plataforma do Blogspot. Então, se você quiser acessar lá, deixar o seu comentário sobre alguns dos posts dos quais eu criei ou os futuros posts dos quais eu vou estar criando, né? Vou estar escrevendo, ou alguns dos meus colegas vão estar criando e a gente vai postar lá. O blog é theexercisematters.blogspot.com.br. Eu vou deixar o link na descrição, tá? É The Exercise Matters, ou seja, D-H-E, D em inglês, Exercise Matters, com dois T's, .blogspot.com.br, ok? Então é isso aí, uma rápida e leve introdução, então vamos ao episódio. Muito bem, então, o episódio de hoje vai ser um episódio mais informativo e um pouquinho motivacional também, porque vamos falar sobre quais são os benefícios e quais são as respostas, o que nós ganhamos ao praticarmos exercícios físicos. Bom, que o estilo de vida sedentário não traz nenhum tipo de benefício e provoca inúmeros prejuízos à saúde, além de reduzir a qualidade de vida, também predispõe a mortalidade. Isso já não é grande novidade para a grande maioria das pessoas hoje em dia, não é mesmo? Mas, na realidade, quais seriam então os efeitos e os benefícios, além das vantagens, de se praticar atividades físicas regularmente? Ou melhor, de se praticar exercícios físicos regularmente? Até porque, eu não sei se você sabe, exercício físico é uma coisa, atividade física é outra. Deixa eu te explicar um pouquinho rapidinho aqui a diferença entre os dois, né? Bom, atividade física, todo e qualquer tipo de movimento corporal que nós produzimos pela musculatura e que isso vai resultar num gasto energético acima do nível de repouso, certo? Como, por exemplo, a própria caminhada, se deslocar de um lugar para o outro, pode ser caminhando ou, sei lá, se rastejando, não sei. Passear com o cachorro, o que não deixa de ser a própria caminhada, subir escadas, descer escadas, lavar o carro, lavar a louça, varrer a casa. Enfim, isso são todos exemplos de atividades físicas diárias, né? Dos quais não necessitam, assim, não exigem um grande gasto energético acima do normal para que elas sejam executadas. Já o exercício físico, por sua vez, podemos caracterizar por uma sequência sistematizada de movimentos, né? Que são executadas de maneira planejada e elas têm sim um objetivo específico. Ela pode ser repetida ou não, pode ser esporádica ou intermitente, e ela deve ser feita primordialmente com a ajuda de um profissional da saúde, porque somente ele vai determinar a intensidade ideal, a duração, as cargas e o objetivo de acordo com o perfil e o estado físico de cada pessoa, respeitando em si a individualidade biológica. Elas podem servir, então, os exercícios físicos podem servir para desenvolver várias variáveis físicas, por exemplo, como equilibrar ou aumentar a musculatura, reduzir de maneira mais rápida o peso corporal, melhorar a capacidade física ou a capacidade respiratória, diminuição da pressão arterial, precaver o surgimento de malefícios, doenças patológicas como diabetes, doenças cardiovasculares, a própria obesidade, certo? E como exemplos comuns, nós temos aí a própria natação, o Cooper, né, a corrida, a musculação, o futebol, o basquete, dentre outros esportes, certo? Então, só retornando à pauta, vamos lá. Por que então eu deveria praticar exercícios físicos? Quais seriam os benefícios de eu adquirir esses tipos de hábitos? Bom, para explicar isso, eu vou utilizar aqui um exemplo que eu vi em um documentário sobre atividade física, né? Sobre exercícios físicos, que foi ministrado pelo grande renomado, já falecido, Dr. Osmar de Oliveira, né? Então é só um exemplo metafórico, só para você entender como é que seria basicamente isso. Então vamos lá, digamos que o nosso coração está acostumado, quando nós não praticamos nenhuma atividade física, bater 100 batimentos por minuto, por exemplo. Digamos que a cada batimento cardíaco, a sístole sanguínea, ou seja, quando o coração bombeia o sangue para todo o corpo, ele libera um copo de sangue para o corpo, certo? Quando a gente faz algum tipo de exercício físico, seja correr, andar um pouco mais rápido, pular, qualquer atividade fora do acostumado, nosso coração então passa a requerer mais sangue, né? E para que isso aconteça, ele passa a bombear mais sangue e a bater mais vezes por minuto, fazendo com que dê conta de todo o esforço praticado naquele momento. Certo? Até aí. O coração, então, ele vai passar de 100 batimentos para 120, 130, 150 e assim sucessivamente, assim por diante, dependendo da intensidade do exercício, certo? Passados dias após dias e você vai se esforçando, seu coração vai bater mais vezes por minuto. Ou seja, em meados ali de 2 a 3 meses, o seu coração vai se dilatar, ou seja, ele vai hipertrofiar. Isso se chama hipertrofia da musculatura cardíaca, correto? Até porque não é somente a musculatura esquelética que hipertrofia. Nós temos três tipos de músculos. O músculo esquelético, que é o músculo que você está acostumado a ouvir dizer quando você vai treinar nas academias, que é o bíceps, o peitoral menor, glúteo máximo, glúteo mínimo, quadríceps, etc. E temos a musculatura cardíaca também, que tem as suas subdivisões, e a musculatura lisa, que é a musculatura que reveste todos os nossos órgãos, né? Os órgãos do nosso corpo, certo? Então, passa dia após dia e você vai forçando o seu coração a bater mais vezes por minuto. Como eu disse, de 2 a 3 meses o seu coração vai se dilatar, dobrando até de tamanho. Isso como uma forma de economizar o fluxo sanguíneo e o batimento, né? Supondo, então, que se quando antes um indivíduo sedentário ele batia 100 vezes por minuto, ou seja, 100 BPMs, como ele está no seu dobro do seu tamanho, quando ele for requisitado, ele vai passar, então, não mais a bater a 100 BPMs, e sim a 50 BPMs por minuto, como uma forma de economia de batimentos cardíacos. E então, o que a pessoa vai ganhar com isso? Bom, isso é simples. Digamos que quando nós nascemos, né, ainda falando metaforicamente, vai lá um anjinho na maternidade e nos carimba com o seguinte carimbo: 8 bilhões de batimentos, ou seja, bateu 8 bilhões de vezes, a pessoa morre, acabou. Seguindo por essa lógica, então, se o indivíduo está fazendo uma economia de 50 BPMs, essa pessoa, consequentemente, vai viver mais, não é mesmo? O mesmo, então, vale para o pulmão. Não que ele dobre de tamanho também, né? Mas quando você tem um coração mais bem condicionado e distribui mais sangue com certa facilidade para o corpo, o pulmão tem a missão, então, de receptar o oxigênio e ele vai ter o mesmo benefício, como eu acabei de dizer. Claro, não crescendo de tamanho, mas sim tendo uma capacidade de expansão maior dos alvéolos, né? O que que é os alvéolos? Os alvéolos é aquela camada que existe em volta do pulmão, como se fossem aqueles saquinhos, né? Como se fossem sacos que revestem o nosso pulmão. E assim, então, vai haver uma maior recepção de oxigênio, não necessitando que a pessoa respire mais profundamente e não canse tão rápido assim, certo? Bom, eu creio eu que esse exemplo entre o coração e o pulmão, né, que o grande Dr. Osmar de Oliveira nos proporcionou, de uma forma bem dinâmica, deu para vocês entenderem quais seriam os benefícios intrínsecos de uma atividade física, de um exercício físico, né, na verdade. Ou seja, os benefícios fisiológicos, o que acontece internamente no nosso corpo. Bom, agora deixando só em pauta, eu fiz aqui alguns tópicos das dezenas dos benefícios e vantagens da prática dos exercícios físicos, para ficar um entendimento mais claro assim em relação a cada efeito. Por exemplo, em relação aos efeitos antropométricos e neuromusculares, ou seja, corporalmente, mais esteticamente visível, nós temos aí a diminuição da gordura corporal, o incremento da massa muscular, incremento da força muscular, incremento da densidade óssea, fortalecimento de tecido conectivo e incremento da flexibilidade. Como efeitos metabólicos, temos então o aumento do volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca em repouso e no trabalho submáximo, aumento da potência aeróbica, ou seja, do VO2 máximo, mais ou menos entre 10% a 30% de aumento, aumento na ventilação pulmonar, ou seja, na captação do CO2 e quando você expele ele também, né? Na diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico, ou seja, você tem uma diminuição dos lipídios, ou seja, da gordura corporal, e a melhora da sensibilidade à insulina, o que precavem e evitem si a patologias como a própria diabetes tipo 2. E além, é claro, de efeitos psicológicos, como a melhora do autoconceito, melhora da autoestima, né, com certeza, melhora da imagem corporal, melhora da diminuição do estresse e da ansiedade, melhora da tensão muscular e da insônia, você dorme, você passa a ter mais qualidade de sono, você passa a dormir melhor. Diminuição do consumo e dos medicamentos, você começa a substituir os seus remédios, caixas de remédio por par de tênis, né, como eu gosto de falar. E é claro, melhora das funções cognitivas e da socialização. Você passa a ser um indivíduo mais sociável, né, porque você transmite aquela boa energia, certo? E claro também, vale deixar bem claro, com certeza, que os efeitos gerais dos exercícios físicos se mostram altamente benéficos. Além de todos esses aspectos, de todos esses fatores, esses benefícios, eles se mostram benéficos no controle, tratamento e prevenção de várias doenças, como eu havia já dito anteriormente, como a própria diabetes, a enfermidade cardíaca, a hipertensão, arteriosclerose, varizes, enfermidades respiratórias, artrose, artrite, dores crônicas, ósseas ou musculares, desordens mentais ou psicológicas. Mas é claro, tudo isso não vem de um dia para o outro, né? Da noite para o dia. Porque para alcançar tamanhos benefícios, é importante deixar claro que o indivíduo realiza no mínimo qualquer atividade física por no mínimo 3 vezes semanais e sempre acompanhado de um profissional da área sob orientação médica, evitando assim riscos futuros sobre o seu organismo, certo? Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Este episódio foi um episódio um pouquinho mais curto mesmo. É só pra continuar, para manter a frequência de postagem de episódio no podcast e não ficar tanto tempo assim sem nenhum episódio. Espero que vocês tenham gostado. Isso é só um dos benefícios, né, de você praticar exercícios físicos, sair da sua zona de conforto, né? Você não vai ter apenas melhora. Muita gente acha que praticar exercícios físicos é só ir à academia, fazer musculação ou só fazer esteira e pedalar. Mas não, exercícios físicos é muito além disso. Você tem muitas opções, tem muitas coisas que você pode fazer. Não seja desprazerosa, né? Digamos assim, você pode fazer muita coisa que seja prazerosa a você. Pode ser uma luta, pode ser uma dança, pode ser a própria corrida, se você gosta de correr, pode ser a própria zumba, né? Como dança, como eu já disse, entre várias outras opções. Então você não necessariamente precisa fazer uma coisa que você não goste para ter os benefícios que você quer. Tem vários, milhares, centenas e dezenas de meios para você conseguir isso, ok? Então pense bem antes de querer permanecer na vida sedentária. Você conhece alguém que está sedentário, diga ele para fazer exercícios físicos e mostre, né? Tem vários estudos aí que comprovam que os exercícios físicos, além não só do treinamento de força, mas como treinamento aeróbico, anaeróbico, eles têm respostas benéficas não só esteticamente e fisiologicamente, mas mentalmente e emocionalmente também. Bastante estudos vêm mostrando aí os benefícios dos exercícios físicos anaeróbicos, aeróbicos e de força, por exemplo, para reabilitação, por exemplo, indivíduos pós-AVC, indivíduos que estão em depressão, indivíduos que estão passando por algum tipo de distúrbio alimentar, pode ser até mesmo a bulimia, né, a anorexia, a própria compulsão alimentar, você ajuda a controlar isso. Até mesmo para quem estuda, né, os exercícios vêm mostrando respostas positivas, né? Bastante estudo vem mostrando aí também que você fazer um exercício físico, uma atividade física após ou antes de estudar, você retém a informação de uma maneira mais eficiente, certo? Então é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você gostou desse episódio, você está escutando no podcast, no aplicativo da iTunes, do iPhone, deixa aí o seu, a sua avaliação 5 estrelas ou 4 estrelas, não sei, dependendo da qualidade do que você achou do episódio. E vejo vocês, vejo não, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, valeu!